11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E aí, com esse frio, foi difícil pular da cama hoje para encarar a segunda-feira? Então, para esquentar a sua segunda, é hora de esporte aqui no Conexão. Tá no ar o 11 minutos. Aqui, à minha direita, está o Gesiel Carvalho, que já está comigo aqui desde as 7 horas da manhã no Conexão. Gesiel, e aí? Vamos bater bola?
Vamos bater bola, mas respondendo a sua pergunta, foi muito difícil, Adriano. 8 graus na madrugada, quando a gente estava vindo para cá, nos termômetros estavam dando 10 graus, 11 graus. É difícil, mas a gente vem para a luta. Vamos fazer a nossa parte, vamos bater bola.
E você que está no YouTube e no Facebook já percebeu aqui uma presença ilustre no estúdio aqui da Rádio Senado? Nós descobrimos um espécime raro e trouxemos aqui para o estúdio da Rádio Senado um torcedor do América do Rio, Ameriquinha. É o Ivan Godó. Ivan, bom dia para você.
É uma satisfação ser objeto de estudo de uns especialistas em futebol como vocês, né? E quero dizer que eu, para consolo do Gesiel, que levantou com 8 graus, no Rio Grande do Sul, ontem fez 9 graus negativo. Negativos, não, né? Quer dizer, não é brincadeira, né?
Não tá fácil acordar cedo em lugar nenhum do Brasil, né?
E numa segunda-feira, que já é difícil acordar. É. Bom, mas agora já estamos aqui no 11 minutos para esquentar a sua segunda-feira. E claro que vamos falar hoje de seleção brasileira e em dose dupla. Isso porque ontem a seleção conquistou pela 9ª vez o título da Copa América com a vitória de 3-1 contra o Peru.
E também porque este 8 de julho marca os 5 anos de um dos maiores vexames da seleção brasileira. Tocamos isso no nosso dedo de prosa, o 7-1 contra a Alemanha na semifinal da Copa de 2014.
Daqui a pouco a gente fala desses dois assuntos. Antes, vamos destacar os esportes eletrônicos ou e-esportes.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil foi aprovado na Comissão de Educação.
A modalidade esportiva envolve competições com jogos digitais, como explica a repórter Lívia Torres.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos recebeu uma emenda sugerida pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A alteração consiste em não considerar como esporte jogos de cunho violento, sexual e que disseminem mensagem de ódio. O autor da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, rebateu dizendo que a proibição seria inviável, pois os jogos possuem livre acesso na internet.
Nós estamos tratando de esporte eletrônico. Na medida em que considera que é para não considerar esporte eletrônico uma modalidade que tenha, por exemplo, tiro, evidentemente que comprometeu completamente o projeto. E isso é uma coisa assim meio que para inglês ver, porque todo mundo vai continuar jogando.
O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, relator da proposta, comentou que os jogos eletrônicos vão além do conteúdo apontado pelo senador Girão e se tornaram fontes rentáveis e de entretenimento.
O esporte eletrônico é hoje fonte de renda para milhares de atletas no mundo que tiveram as suas carreiras encerradas precocemente, tanto do futebol, quanto do vôlei, quanto de todos os esportes, que se dedicam a desenvolver jogos eletrônicos para aquilo que a gente também tinha que ter oportunidade de colocar aqui para as pessoas ver, que são as famílias reunidas em ginásios de esporte, enchendo e lotando estádios no Japão, na China, nos Estados Unidos e agora no Brasil.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, argumentou de forma contrária à regulamentação do e-esportes, por não exigirem preparo dos atletas.
Isso não é esporte, porque para esporte se tem uma preparação também. Quando se fala de esporte, tem que se também ouvir a comunidade esportiva, porque existe uma preparação para se ser um atleta, para se entrar em quadra, para se representar um país, enfim, uma liga, uma empresa.
Atualmente, países como Coreia do Sul, Japão, Alemanha e Rússia já reconhecem a modalidade como esporte.
Olha aí, então, esse é o projeto de lei do Senado, número 383/2017, projeto que foi aprovado aí pela Comissão de Constituição, melhor, Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, os e-esportes. Ivan Godoy, hoje as emissoras de TV, TV a cabo, principalmente aí na área do esporte, já estão passando campeonatos de esportes eletrônicos, videogames, resultado que a modalidade está crescendo.
Está crescendo, é muito popular realmente, né? É, devo dizer, por exemplo, meu filho, que ele estuda economia, né? Já, ele sempre gostou desses jogos. Há uma variedade enorme de jogos, mas tem jogos de batalhas, por exemplo, de batalhas da época do Império Romano e coisas assim, né? Batalhas medievais, porque a variedade é ampla, né? Você pode jogar o que você quiser aí, né? E tem jogos, por exemplo, nesse campo, de como você desenvolver um império. Aí você tem a parte das batalhas, tem a parte do comércio, tem a parte... É até interessante, para quem gosta, por exemplo, desses assuntos históricos, né? Você revive, você pode ganhar uma batalha que foi perdida.
Olha aí, rever a história.
O Waterloo, de repente, o Napoleão pode, né? Pode ganhar num jogo,
um
né?
Revisionismo histórico.
Agora, eu acho que cada vez mais os jovens se interessam por isso, né? E é muito bom que tenha sido... Comece a se pensar, né? Na regulamentação, né?
Isso,
é,
exato.
É muito correto isso.
Gesiel, você que é da época do telejogo Filco, o que você achou aí dessa regulamentação dos e-esportes?
Olha, uma coisa que está crescendo muito e os esportes, quando começam a crescer e chamar a atenção principalmente da publicidade, eles tendem a ter um crescimento assim exponencial. É o que acontece com os e-esportes. Para muita gente... Algumas pessoas até nem consideram, mas isso é esporte, o cara fica lá sentado numa cadeira, numa poltrona, jogando. É um tipo de esporte, é diferente de outros esportes, né, que exigem força física, mas é um esporte que tem crescido muito e principalmente tem arrebatado muita grana na publicidade, nos patrocínios, e você sabe quando isso começa a chamar a atenção da publicidade, a tendência é que isso cresça cada vez mais.
Tanto é que as emissoras de TV estão passando aí, TV a cabo, esses campeonatos.
Sim, queria dizer que o xadrez é considerado um esporte, né? Quer dizer, que é um esporte totalmente da mente, né? Que não tem nada a ver com esforço físico, né? Então eu acho que é interessante, já que o xadrez é um esporte, eu próprio devo dizer que tem jogos de xadrez pela internet muito interessante. Eu jogo com pessoas do mundo inteiro.
Pois é, tá vendo?
Então você pode procurar o jogo que você quiser, o jogo que você gostar, e você pode encontrar isso, né, na internet.
Ok. Bom, agora vamos falar de bola rolando, porque tivemos aí no final de semana decisões de dois campeonatos. Vamos começar com a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Estados Unidos, mais uma vez, campeões. Ganharam de 2-0 da Holanda na final, no campeonato disputado na França, e as americanas Gesiel renovaram aí a supremacia no futebol feminino. Se entre os homens os Estados Unidos não estão aí entre os tops, no futebol feminino é o contrário.
É verdade, e no futebol feminino isso também tem muito a ver com a... As meninas, principalmente, elas são muito incentivadas a jogar o nosso futebol, o nosso soccer, né? Soccer. E nos Estados Unidos isso é muito comum, até às vezes mais do que os meninos mesmo. Isso se reflete na seleção norte-americana, que já era a esperada para a final e já era esperada para ser a campeã e acabou confirmando esse favoritismo. Agora, é preciso que a gente veja também a questão do time da Holanda, que era um time que estava todo mundo torcendo, até pelo fato da Holanda ter chegado à final e os Estados Unidos já terem ganho tudo. Tá? Havia uma torcida aí muito grande pela Holanda e seria uma vitória muito mais elástica se não fosse a excelente defesa e a goleira da Holanda, né? Que goleira excepcional. Tirou pelo menos três gols certos ali dos Estados Unidos. Vendeu caro realmente a derrota, mas deu a lógica. Os Estados Unidos continuam realmente muito fortes no futebol feminino, mas as meninas da Holanda provaram que é possível chegar lá.
E aí, Ivan, você acompanhou o Mundial de Futebol Feminino? O que você achou aí do final dessa competição com os Estados Unidos campeões?
Deu a lógica, né, como o Gesiel estava dizendo. E aí vem aquela história, não é que... nós temos, por exemplo, aí comparando com o Brasil, né, o Brasil tem algumas jogadoras excepcionais, mas infelizmente há um certo preconceito ainda na prática do futebol feminino, né? Não é tão comum, né? É muito comum os pais incentivarem o filho a jogar futebol, mas não tanto a filha, né? Então, nós temos que superar isso, né? Nos Estados Unidos, como o Gesiel disse, é muito mais comum as meninas jogarem o nosso futebol, porque tem o futebol americano também, né? Mas é muito mais comum as meninas jogarem do que os meninos. Então, é um trabalho de base, né? Vem desde o colégio, ensino médio, desde antes ainda, e depois nas universidades isso é incentivado, e o resultado está aí, né? São os melhores do mundo, as melhores do mundo, sem dúvida alguma, né?
Pois é, então, Mundial Feminino terminou na França, próxima edição em 2023, vários países estão aí concorrendo para sediar o próximo Mundial Feminino, entre eles o Brasil. O Brasil também está no páreo, mas a FIFA ainda vai tomar em breve essa decisão. Bom, agora vamos falar de outro campeonato que foi decidido no final de semana, que foi a Copa América. Copa América de futebol masculino, Copa América disputada aqui no Brasil. E, mantendo a tradição, a seleção brasileira conquistou o título quando disputa a competição em casa. Assim como aconteceu em 19, em 22, em 49, em 89 e agora em 2019. Meu caro Gesiel Carvalho, para quem esperava um jogo mais tranquilo contra o Peru por conta do 5-0 na primeira fase, não foi nada disso ontem no Maraca.
Não, não foi. E os primeiros 10 minutos, para você ter uma ideia, a seleção do Peru pressionou demais o Brasil, chegou a dar dois chutes, não levou muito perigo, mas era muito mais seleção nos primeiros 10 minutos do que o Brasil. O Brasil parecia acuado, muito recuado, com muita dificuldade de sair à frente, muita dificuldade de penetrar ali na defesa peruana, e só foi acontecer depois que fizemos o nosso primeiro gol. Aí sim, a seleção brasileira se acertou mais, acho que deu mais tranquilidade para os jogadores, e aí eles fizeram o que vinham fazendo e numa evolução desde o começo da Copa América. Não foi aquela baba que foi contra o primeiro jogo do Peru, de 5-0, muito fácil, onde a seleção brasileira tocava a bola com muita facilidade no campo do Peru e chegou a fazer 5 gols de diferença, mas o Brasil se provou superior e com um jogo coletivo muito bom. O que eu gostei da seleção brasileira ontem foi exatamente essa questão da coletividade. Não existia um protagonismo, não sei se isso também por conta da falta de Neymar, que eu acredito que sempre vai ser um jogador referência, não é um jogador dispensável. A seleção brasileira precisa muito de Neymar, mas ver a seleção brasileira jogando sem Neymar e jogando de uma forma coletiva do jeito que jogou ontem, você vê isso no primeiro jogo, no primeiro gol, foi um gol muito bem desenhado, com a participação de muita gente. Então, isso realmente me deixou muito otimista com a seleção brasileira aí para as próximas partidas.
Ivan, você que é especialista em assuntos internacionais, tem uma questão aí envolvendo a Argentina, porque a Argentina voltou para casa, principalmente o Messi, reclamando muito da arbitragem, do tal do VAR, que é o árbitro de vídeo. O Messi chegou a dizer que havia aí um esquema para que o Brasil fosse campeão, um esquema dentro da Conmebol. A Conmebol já divulgou uma nota rebatendo o Messi. Enfim, os hermanos foram para casa reclamando, aí tendo, digamos assim, um conflito. Conflito internacional no futebol, que já é tradição entre brasileiros e argentinos.
Realmente a imprensa argentina criticou muito, né, a Conmebol, e criticou o Brasil. E essa história de que havia um esquema, de certa maneira, está repercutindo na imprensa argentina. Mas o fato aí é que, vou retomar o que vocês estavam comentando antes, a questão do futebol coletivo, é que nós temos um jogador muito bom, excepcional, que é o Neymar. Mas o Brasil mostrou que pode jogar também sem ele, né? E pode ganhar uma Copa. Já a Argentina tem o melhor jogador do mundo, né? Que é o Messi, né? Que é considerado...
Que foi expulso no último jogo.
Que foi expulso, né? Muitos dizem que um certo exagero, injustamente. Mas aí vem a questão, o Messi faz o que pode, mas parece que o time argentino não acompanha ele. Esse é o problema, né? Tudo bem que está num processo de renovação, né? Agora, o Messi falou uma coisa que sim é uma unanimidade, que os gramados não estavam bons nesta Copa América.
Sim, né? É verdade. Isso aí é verdade.
Os gramados não estavam bons e o time argentino, só para retomar o que falou aí o Ivan, essa pressão sobre o Messi, ele sente, isso é visível, é notório, a gente sente que a pressão sobre o Messi, dele decidir, dele ganhar um campeonato, geralmente isso traz um problema muito sério, porque ele não consegue render na seleção argentina o que ele rende nos clubes e, aconteça o que acontecer, a culpa vai ser do Messi. Eu acho isso também injusto, de uma certa forma.
Até porque a Argentina tem 26 anos que não conquista um título com a seleção principal. O assunto chegou a tal ponto, pessoal, que houve uma notícia no final de semana de que a UEFA, a Confederação Europeia de Futebol, por conta dos entreveiros da Argentina com a Conmebol, teria convidado a Argentina para disputar as competições oficiais da UEFA, ou seja, a Argentina se desfiliaria da Conmebol e iria para a UEFA para disputar a eliminatória da Copa, disputar a Eurocopa, só que a UEFA já hoje lançou um comunicado desmentindo essa informação, ou seja, a Argentina permanece na Conmebol e não vai para a UEFA.
A Argentina não consegue ganhar nada no futebol sul-americano, não vai ganhar na UEFA?
Tá difícil.
É verdade. Bom, falamos aqui da Copa América, Brasil campeão. E este 8 de julho, além das comemorações do título da Copa América, traz uma recordação para a seleção canarinho. Isauro Oliveira, solta o áudio, por favor.
M16er, herübergespielt zu Müller, abgelegt auf Klose, Klose, Klose! Kann ihn plakieren, kann ihn abprallen lassen, aber Klose ist nochmal da. Und auch der erste Schuss, ein bisschen schwach. Julio César kann ihn plakieren, kann ihn abprallen lassen, aber Klose ist nochmal da. Und aus 8 Metern stochert das Ding über die Linie.
Olha, você pode não entender uma palavra de alemão, mas sabe do que estamos falando. Hoje, 8 de julho de 2019, marca os 5 anos do 7-1, que foi o maior vexame. Esse aqui é a minha opinião. Maior vexame da história da seleção brasileira, o 7-1. Mas não vamos falar do vexame em si, porque o Mineiraço, que aconteceu em 8 de julho de 2014, na semifinal da Copa, 7-1 para a Alemanha, poderia servir como uma espécie de refundação do futebol brasileiro. Muita coisa se falou, não, agora, depois dessa, o futebol brasileiro vai tomar um outro rumo para ser de novo o melhor do mundo. Ivan Godoy, você acha que de cinco anos para cá isso aconteceu? Ou seja, houve uma refundação do futebol brasileiro?
Olha, eu acho que não. Eu acho que, na minha opinião, embora tenha melhorado, por exemplo, alguns clubes, né, estão sendo mais profissionais na sua administração, mas ainda estamos longe de ter um clube, clubes realmente empresas, né, como Barcelona, como Real Madrid, né, e outros, porque a questão básica, observa, no momento em que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, nesta Copa América, por exemplo, o único destaque que jogava aqui é o Cebolinha, né, o Everton, né? Os outros todos jogando na Europa ou em outros continentes. A questão básica é que o futebol brasileiro tem uma série de problemas que não foram resolvidos, né? Os clubes têm que ter força realmente. Os clubes têm que têm que realmente ter condições de segurar algumas das suas estrelas por aqui, né? O que a gente vê é que a figura volta ao Brasil, alguns grandes jogadores, para terminar, né, a carreira, né? Dois ou três aí que voltaram para terminar a carreira. A maioria já se perde lá pelas Europas, como diz, e acabou, né? Então, não houve ainda, me parece, essa grande renovação que tem que ser tanto nos clubes quanto na própria Confederação Brasileira, né, de futebol, né?
E você, Gesiel?
Eu acho que a renovação, ela existe com relação ao surgimento de novos valores e novos talentos. O Brasil é um grande celeiro de talentos. Quem ouviu falar em Everton Cebolinha até 2 meses atrás, fora a torcida do Grêmio? O Brasil não sabia nem quem era. De repente, Everton Cebolinha sai de uma Copa América.
Consagrado.
Consagrado não vai dúvida. Ficar muito tempo aqui no Brasil.
Não, fica não.
Né? Então, com relação à questão do talento, de celeiros, de jogadores muito bons que surgem a cada dia no Brasil, isso houve uma renovação que já vinha de tempos, né? O Brasil é um celeiro de bons jogadores. Acredito que até a próxima Copa, em 2022, outros Everton Cebolinhas vão surgir. Essa seleção que vai jogar no Catar vai ser uma seleção muito diferente, acredito, dessa que ganhou a Copa América, até exatamente por conta desse surgimento dos talentos. Agora, renovação na administração, o que é que a gente quer, o que a gente esperava que aconteceria depois do traumático 7-1, essa renovação é bem mais lenta, mais difícil, e eu acredito que ainda caminha a passos de tartaruga.
Ok, então hoje, nestes 5 anos do 7-1, nós aí realmente fizemos aí essa breve análise do futebol brasileiro, porque é na derrota que a gente para pensar o que pode ser feito para melhorar, e o 7-1 realmente foi o fundo do poço. Deveria ter sido, digamos assim, para poder ter um reerguimento. Mas tem muita coisa ainda para mudar no futebol brasileiro, masculino e feminino, né, Ivan? Porque falamos também de incentivo, de patrocínio, de preconceito, coisas que estão ainda presentes no futebol feminino. Nosso tempo está estourado, 30 segundos, Ivan, para encerrar sua participação aqui no 11.
Eu digo que no Brasil, infelizmente, às vezes nós temos uma grande decepção e que fica que é marcante, como a perda, né, da Copa de 50 aqui no Brasil. Mas esse 7-1 eu acho que superou amplamente, né? Aquilo foi impactante, mas esse 7-1 foi humilhante, né?
Pois é. Então, vamos ver aí o que vai acontecer no futebol brasileiro nos próximos anos. Ivan Godoy, torcedor do América do Rio, Ameriquinha, simpaticíssimo Ameriquinha, que está numa fase baixa, infelizmente, o Ameriquinha de grandes glórias. Muito obrigado aí pela sua participação, até a próxima.
Até a próxima e obrigado, inclusive, porque esse nome Copa América me agrada muito, né?
Legal, então. Valeu, Gesiel.
Grande abraço. Lembrando que o meu Esporte Clube do Recife volta ativa hoje contra o São Bento, às 8 horas da noite. Começou o campeonato que interessa, Série B.
Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Esporte Recife rumo à Série A em 2020.